Economia. Lúcia Miesel.
A discussão sobre a queda do teto de gastos por conta da pandemia de coronavírus divide economistas e levanta dúvidas sobre a continuidade de medidas de urgência. O prolongamento do auxílio emergencial para os brasileiros mais fragilizados e o lançamento de um programa de investimentos estão no foco da discórdia. Para especialistas, não há dúvidas de que os gastos para limitar os efeitos da pandemia neste ano eram fundamentais. Mas há divergências sobre qual trajetória seguir em 2021. O economista Amir Cair, consultor em finanças públicas, considera que enquanto as contaminações seguirem em alta no país, o auxílio emergencial deve permanecer, custe o que custar.
Não há ainda uma perspectiva muito clara com relação à queda. Então, toda ajuda necessária, seja as pessoas, seja as empresas, pequenas e médias, microempresas principalmente, terão que ter o socorro do governo. Quando você usa esse recurso para as pessoas, elas não põem debaixo do colchão, elas não mandam para o exterior, elas simplesmente usam para consumo. Ela ativa o comércio ativa a indústria e os serviços. E com isso você gira.
Especialista em finanças, o diretor do IBMEC São Paulo, Reginaldo Nogueira, avalia que a emergência do momento atual não deve abalar o compromisso do governo em equilibrar as contas públicas, sob o risco de afastar a confiança dos investidores na economia do país.
Ninguém é contrário a esse tipo de despesa, né? Então é natural que haja um aumento expressivo do déficit em situações de calamidade como a que nós estamos enfrentando em 2020. Mas aí a gente olha para frente. No longo prazo, a nossa situação estrutural, no caso das finanças públicas brasileiras, não muda. A gente não pode, dado um problema que está acontecendo agora, a gente se levar a perder algo que vai ter efeito nas próximas décadas, né, na economia brasileira.
No coração do problema está o teto dos gastos, que limita as despesas ao ritmo da inflação. Para Amir Cair, a emenda constitucional nasceu ineficiente ao desconsiderar oscilações cruciais da economia brasileira. Ele lembra que hoje o país desfruta dos juros mais baixos da sua história, que viabiliza uma queda brusca do custo da dívida pública.
E ao acontecer essa regra que não respeita a receita, ela é falha, porque a contabilidade e as finanças públicas não é só de despesa, são função de despesa, receita e juros.
O economista Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, concorda que a PEC do teto é deficiente, mas afirma que o momento é inadequado para alterá-la.
O fato é que essa regra ela tem alguns problemas de desenho que começam a ficar exacerbados agora, mas o momento não é de alterar essa regra de maneira precoce, porque o risco é justamente a gente acabar entrando num cenário de descontrole, de expectativas, de aumento do custo de financiamento da dívida pública. O teto ele ainda exerce o seu papel. Os gatilhos, que são as medidas automáticas de ajuste previstos na Emenda 95, eles podem e devem ser utilizados, sobretudo a partir do ano que vem.
De olho nas eleições, o presidente Jair Bolsonaro tem pressionado a equipe econômica a encontrar margem para um plano de investimentos públicos. Reginaldo Nogueira demonstra ceticismo.
A gente teria que criar um cenário aí de aumentos de gastos muito elevados para dizer que isso vai estar sustentando crescimento de demanda. Na prática, isso não vai acontecer, não teria como acontecer.
Felipe Saldo concorda que é esse projeto de investimentos que gera maior desconfiança quanto ao compromisso do governo com o equilíbrio fiscal.
Esse tipo de iniciativa é completamente surrealista, né? Porque você imaginar fazer um programa de investimentos de dezenas de bilhões, como se, de repente, o Estado brasileiro, num rompante, fosse se tornar eficiente para fazer gastos. E ainda mais chamar esses investimentos de imprevisíveis, querendo enquadrá-los em crédito extraordinário, né?
Até agora, a conta da pandemia já ultrapassa os 900 bilhões de reais.